A gente fala agora sobre cultura, cultura e economia, né? Como a cultura pode movimentar a economia local, como as empresas podem colaborar com a cultura. Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, YouTube e Twitter da CBN Maringá, com Alan Gaitaro Osso, que é consultor sênior do Instituto Cultural Ingá. Está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Bom, as empresas elas podem ajudar a cultura com a renúncia fiscal, né? Explica para a gente, que processo é esse? O que é a renúncia fiscal?
Então, Luciana, o processo de fazer renúncia é um processo bem simples. No final do ano, quando a empresa faz a contabilidade, ela vai fazer a apuração de quanto ela tem de imposto a pagar, né? Quanto ela tem que pagar de imposto. E esse valor a pagar, ela pode destinar até 4% do imposto de renda a pagar para projetos vinculados à Lei de Incentivo à Cultura. Né? Esses projetos, eles foram já antecipadamente aprovados pelo Ministério, eles receberam autorização para receber recursos, e aí as empresas podem fazer aporte, é um TED normal, um TED da conta da empresa para a conta do projeto. É importante saber que cada projeto tem uma conta diferente, então essa conta não é a conta do produtor, não é a conta do artista, não, é uma conta do projeto, onde a empresa vai fazer a destinação do recurso para aquele projeto. Depois que ela faz essa destinação, o produtor fornece um recibo, né, declarando que recebeu esse recurso, e este recibo a empresa vai usar, o contador da empresa vai usar, quando for fazer a declaração do imposto de renda, apresenta para abater esse valor que já foi destinado anteriormente. É uma operação bem simples, toda automatizada, bem tranquilo.
Agora, como que o empresário conhece esses projetos?
Bom, o Instituto Cultural Ingá tem esse papel aqui em Maringá de fazer a ponte entre as empresas e esses projetos que estão aprovados na Lei de Incentivo à Cultura. Então, a gente recebe durante o ano a visita dos proponentes que têm projetos aprovados, eles nos apresentam os projetos. É importante dizer que o Instituto, os projetos que o Instituto está apoiando, o Instituto está tentando viabilizar recurso, a gente faz todo o acompanhamento depois desse projeto, para que o produtor, durante a execução do projeto, não tenha problemas de prestação de contas, esquecer de fazer alguma coisa durante a execução, para garantir que esse produtor também depois não tenha problemas e depois não possa, em outro ano, receber os recursos novamente. Então, o Instituto tem uma série de projetos já que foram aprovados, né? No nosso site, os empresários conseguem localizar esses projetos. São projetos de diversos segmentos artísticos e culturais, projetos de música, teatro, dança, audiovisual. Então, assim, tem para todos os gostos e interesses da empresa também. Tem projetos de formação, que são projetos que trabalham a formação básica na área da arte, né? Aulas de música, aulas de teatro, e também tem eventos de grande impacto para a população, né? Shows, nós temos o Ecos do Ingá, por exemplo, que acontece dentro do Parque do Ingá, Paixão de Cristo e Alto de Natal, que em 2019 foi a última vez que foi realizada presencialmente, tiveram mais de 50 mil pessoas, enfim. Então tem diversas modalidades, diversos formatos de projeto também.
Uhum. E o Instituto Cultural Ingá tem uma estimativa do potencial de recursos que podem ser gerados aqui em Maringá com essa renúncia fiscal?
Luciana, no começo de 2021, quando a gente ainda estava em processo ainda bem complicado durante a pandemia, 2020, na verdade, quando começou a pandemia, nós achamos que nós teríamos uma perca da arrecadação de mais ou menos 30% a 50% no início da pandemia. Mas, por uma surpresa, lá no final do ano, nós tivemos uma arrecadação maior que 2019. Claro que, sabendo dessa dificuldade, talvez as empresas estivessem passando, o Instituto também potencializou o número de visitas, nós ampliamos demais o número de contatos que nós fizemos com empresas. Empresários que já colaboravam nos ajudaram muito assim, conseguir novos parceiros, né, indicando também para empresários amigos. Então, a gente, na verdade, a gente conseguiu aumentar o valor da arrecadação. Esse ano, então, a gente está com uma expectativa também que a gente possa chegar aí à faixa de uns 2 milhões de reais captados para ser destinado a projetos artísticos e culturais. O potencial da cidade de Maringá é muito maior que isso, né? Um levantamento que nós fizemos em 2018 dava em torno aí de uns 20 milhões de potencial na cidade. Então, nós estamos falando de 10% disso que a gente consegue chegar, até vezes menos que isso, né? Porque ainda é muito difícil chegar no empresário, é muito difícil ainda convencê-lo que é uma operação segura, que ele não vai cair na malha fina da Receita fazendo isso, né? A Lei Rouanet, ora, sempre está nas discussões, né? A Lei de Incentivo à Cultura sempre está em discussões políticas, ideológicas, isso acaba dificultando e atrapalhando também o nosso trabalho de captação, né? Mas, enfim, a nossa expectativa é que esse ano a gente tenha aí um valor de mais ou menos uns 2 milhões, e a gente acredita que teremos aí uns 12, 13 projetos até o final do ano disponível para receber recurso.
Uhum. E é só até o final do ano o prazo, né? Agora, que tipo de empresa pode colaborar, pode fazer a renda?
Na verdade, assim, a empresa ela tem que entender qual é a modalidade dela, qual é a forma que ela faz a análise do imposto de renda, né? Tem empresas que são mensais, e aí ela tem que fazer até o último dia útil do mês, tem empresas que são trimestrais, e ela tem que fazer daí até o último dia útil do trimestre, e as que são anuais, que é a grande maioria delas, né? Todas têm que ser do lucro real, só pode empresas que são do lucro real. As que são anuais têm que fazer o aporte até o último dia útil do ano, né? Então, essa também é uma dificuldade, porque, na verdade, a empresa só vai pagar o imposto de renda no outro ano, lá para março de 2022, por exemplo. Mas ela tem que fazer destinação até dezembro de 2021. Então, ela tem que fazer uma antecipação desse valor que ela vai pagar de imposto. Então, às vezes, a empresa fica meio, não tem fluxo de caixa, ou o empresário fica preocupado em fazer essa antecipação. Mas, assim, a gente, aos poucos, a gente está conseguindo fazer com que mais empresários acreditem nesse projeto. A gente está aumentando o número de projetos patrocinados, a gente está aumentando o número de pessoas que são beneficiadas por esse projeto, né? Maringá é a segunda cidade do Paraná em arrecadação. Nós só ficamos atrás de Curitiba, né? Um pouco também por conta desse trabalho do ICI. Então, é a segunda maior cidade em arrecadação para projetos culturais da cidade do Paraná.
Agora, esses projetos culturais, por exemplo, apresentação de música, é tudo de graça?
Tudo gratuito. Na verdade, a Lei de Incentivo à Cultura, ela até permite que seja cobrado, né, a preço popular. Tem um valor máximo de teto para ser cobrado, né? Mas a maior parte dos projetos, na verdade, todos os projetos que são apoiados pelo ICI, a gente só apoia projeto que entregue o resultado desse projeto de forma gratuita. Então é show gratuito, oficinas gratuitas, cursos gratuitos, então tem que ser tudo gratuito.
Uhum. E agora para o final do ano, para o Natal? Porque antes da pandemia, todo fim de ano, havia aí muitos projetos, né, relacionados também à renúncia fiscal, mas voltados ao Natal, né?
Sim, exatamente. Nós temos agora, para acontecer no final do ano, nós temos dois projetos que já foram captados o ano passado, que é a Paixão de Cristo e o Alto de Natal, mas não puderam ser executados porque não tinha condições de fazer de forma online e não era possível, né, ter contato ainda com pessoas, grande número de pessoas no mesmo lugar. E esse ano os dois vão acontecer no final do ano. Então nós temos a Paixão de Cristo e o Alto de Natal acontecendo no Maringá Encantado. Então a gente vai fazer uma adaptação da Paixão de Cristo, né? E aí antes do Alto de Natal a gente executa a Paixão de Cristo, logo depois do Alto de Natal. Mas esses dois projetos, eles já foram captados no ano passado. Os recursos que eles receberam foram de 2019. Como não foi possível executar em 2020, a gente executa ele em 2021.
Então quer dizer que a Maringá Encantada vai ter espetáculos?
A prefeitura está desenhando, a prefeitura está criando esse layout do Maringá Encantado, né? A gente precisa esperar para ver como é que vai estar novembro e dezembro, mas até então a expectativa é que tenha e que esses dois eventos aconteçam no Maringá Encantado. Aí vai depender agora do movimento que está tendo a Covid, se a gente vai continuar em queda, se a gente vai continuar aumentando a possibilidade dessa quantidade de pessoas no mesmo lugar, enfim. Agora a gente precisa esperar para ver, mas a expectativa é que sim, que aconteça no final do ano esses dois projetos.
E a Paixão de Cristo, provavelmente também em 2022?
também em 2022. Ela já está aprovada para captação de recursos. A paixão de 2022 já está, na verdade, aprovada não, mas ela já está para avaliação no Ministério. Então, a gente vai tentar que ela seja aprovada até o final do ano para que a gente consiga já, em dezembro desse ano, captar recurso para ela ser executada daí no período normal que ela sempre aconteceu, né? No período da Páscoa, já que tem a Paixão de Cristo daí o ano que vem na data normal.
E é o Ministério da Cultura que tem que aprovar?
Não, o Ministério do Turismo agora, né? Na verdade, nós temos a Secretaria Especial de Cultura, que agora está vinculada ao Ministério do Turismo. Já foi vinculado ao Ministério da Cidadania, depois foi do Turismo, voltou para a Cidadania e agora está no Turismo de novo. Mas, assim, o último ministério que está tomando conta da pasta da cultura é o Ministério do Turismo. É ele que faz a avaliação dos projetos e depois faz da autorização para esses projetos receberem recursos.
Então, tem que, isso é muito burocrático? Tem que, por ter aprovação do Ministério? Como é que é? Ou é rápido esse processo?
Não é burocrático, mas também não é rápido, né? Assim, antes, ao tempo atrás, a gente tinha um número muito maior de funcionários no Ministério, né? Quando era o Ministério da Cultura, a gente tinha um número maior de funcionários. A partir dos anos, esses funcionários, uns foram saindo, outros foram... que estavam no Ministério da Cultura, mas eram de outros ministérios, voltaram para esses outros ministérios, houve um enxugamento da pasta. Então, por conta desse enxugamento da pasta, os processos de avaliação estão mais demorados. Até 2018, uma média para você colocar um projeto na plataforma, que é o Salic, que é tudo online que você faz isso, tanto enviar para aprovação, quanto depois a execução e depois a prestação de contas, tudo online, não tem papel para mais nada hoje nesse processo da Lei de Incentivo à Cultura. Antes, até você mandar o projeto, demorava de 3 a 4 meses. Hoje, um projeto de quando o produtor escreve até ele ter o projeto aprovado para captação, está demorando de 9 até 10 meses, entende? Então, assim, nós temos um prazo muito maior. Também por conta do Covid, né? Então as pessoas estão muito em home office ainda dentro da pasta do Ministério. Então isso gera atrasos, né? Não foram ainda substituídos funcionários que se aposentaram. Então, assim, por conta de... E a demanda de projeto também é muito grande, né? A gente tem muitos projetos do Brasil inteiro entrando durante o tempo todo, né? Você pode mandar projetos durante todo o ano, de fevereiro a novembro. Qualquer data do ano, neste período, você pode encaminhar um projeto para ser avaliado.
E todos têm que ter prestação de contas.
Todos têm que ter prestação de contas. Esse ano agora, deixa eu só pegar aqui no calendário para eu não me confundir com as datas, nos dias 19 e 21, o Instituto Cultural Engá vai estar dando um curso gratuito lá na SIM, enquadramento de projetos na Lei de Incentivo à Cultura. Então, aí quem está escutando a gente, tiver interesse, produtor ou artista que ainda não conhece a plataforma, nunca mandou o seu projeto, tem vontade e interesse de experimentar essa modalidade de financiamento, pode nos procurar, que nos dias 19 e 21, terça e quinta, nós vamos estar dando um curso à noite, lá na SIM, de enquadramento de projetos para a Lei de Incentivo à Cultura. Então, ensinando o produtor e o artista como ele faz para enquadrar a ideia dele, a ideia de produto artístico, cultural dele, nessa plataforma do governo para ser avaliado.
O artista, o produtor, ele tem que opções para conseguir recursos para o projeto dele? Então, aí tem a renúncia fiscal do Ministério do Turismo, né? É esse projeto.
Nós temos
outras formas de incentivo,
Tem vários. No Brasil, a modalidade de patrocínio direto ainda não é muito utilizado, assim, porque existe em alguns outros países, né? Aquele mecenato direto da empresa. Você apresenta o projeto da empresa, a empresa entra com patrocínio direto. Isso não é muito comum aqui, porque a gente tem boas leis de incentivo também, né? Mas a gente tem a federal, que é a Lei de Incentivo à Cultura, nós temos a lei estadual, que é o Profice, que é os mesmos moldes da Lei de Incentivo à Cultura Federal, só que aí é renúncia do ICMS. Então, você o imposto que você paga de ICMS. Isso é do Estado. No município, nós não temos renúncia fiscal ainda, nós estamos dentro do Conselho de Políticas Públicas de Cultura de Maringá tentando esse movimento com a Fazenda. Nós não temos ainda a renúncia fiscal, mas nós temos o prêmio Aniceto Mate, que é um prêmio de fomento também e de incentivo à cultura. Então, que aí o artista ele apresenta o projeto dele, é avaliado, tem uma nota de pareceristas, e aí alguns são selecionados para receber o recurso direto do município, né, para executar os seus projetos. Então, assim, temos estaduais, temos federais e temos municipais também.
O estadual é renúncia de ICMS também, então, para as empresas, né?
Isso. E todo mundo que paga ICMS, na verdade, são todas praticamente, né?
Todas.
É, porque na lei de incentivo à cultura federal, como é lucro real, então algumas não podem participar, né? Quem é lucro presumido, Simples Nacional, não entra. Mas o ICMS, praticamente toda empresa paga ICMS, né? Toda empresa que faz movimentação de mercadoria paga ICMS. Então aí o leque de empresas é muito maior que podem participar dessa destinação, né?
Tá certo. Bom, mas esse prazo que a gente comentou aqui na entrevista, de dezembro, é para a renúncia fiscal da lei federal, né?
Exatamente. Do Estado é diferente. Do Estado, o Estado abre um prazo fixo, assim. Você tem que encaminhar projeto de tal data até tal data. E todo ano é uma data diferente. Não temos ainda um calendário que a gente consegue saber que o ano que vem, em maio, vai abrir esse edital para projetos do Profis. Não tem. Mas todo ano sai o Profis. Né? E aí os artistas precisam ficar atentos às informações, às notícias. Né? No site do ICI a gente está sempre postando informação sobre isso. E aí quando sai o edital tem que submeter o seu projeto para avaliação do Estado.
Ah, interessante. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Imagina, eu que agradeço. Obrigado a você. Tchau, tchau.
Nós conversamos com Alan Gaitarosso, ele é consultor sênior do Instituto Cultural Ingá e nos falou sobre a renúncia fiscal, que fomenta a cultura e, desta forma, também a economia local.